Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. São neste momento 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 12h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, Amantes Miguel. Nas notícias hoje no Equador, ou melhor, na educação, manifestações hoje através do Equador para protestar contra a decisão do governo de acabar com o subsídio aos combustíveis. Teremos também uma notícia da economia dos Estados Unidos, dando conta que caiu para o seu número mais baixo nos últimos 50 anos, revelam dados publicados hoje, para 3,5%. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos também em FM em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Esta emissão está presente em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Pode acompanhar a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América disponíveis no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. A referência é voaportugues.com. Também pode estar em contato conosco ao longo do dia através do WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na engenharia de som, o Ben Craft. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington. As notícias com Ana Guedes.
Boa tarde. O presidente Donald Trump recusou-se hoje confirmar que vai cooperar com a investigação para a sua possível destituição, afirmando que depende do que lhe disserem os advogados. Jornais americanos dizem que a Casa Branca vai informar o Congresso que não vai enviar documentos pedidos pelos investigadores. Os congressistas revelaram que destacados diplomatas americanos pediram ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para iniciar a investigação pedida pelo presidente Trump sobre as atividades do seu rival político Joe Biden. Legisladores democratas a investigar o caso publicaram mensagens trocadas entre os diplomatas depois de interrogarem o antigo enviado especial para a Ucrânia, Kurt Volker, na investigação para impugnar o presidente Trump. Trump afirma que Biden, enquanto vice-presidente, exerceu pressões sobre a Ucrânia para pôr tema em investigação uma companhia em que o seu filho era um dos diretores. Enquanto isso, o procurador-geral da Ucrânia disse hoje que vai rever casos relacionados com a companhia de gás onde o filho do ex-presidente americano Joe Biden ocupou um cargo de diretor. O procurador disse que vai rever 15 casos, mas sublinhou que não estão diretamente relacionados com o filho de Biden, mas sim com o fundador da companhia. Hunter Biden, filho de Joe Biden, foi nomeado para o conselho de direção da companhia quando o pai era vice-presidente e o presidente Trump pediu ao presidente ucraniano que investigue esta situação. No Equador, manifestações eclodiram hoje por todo o país em protesto contra a decisão do governo de acabar com subsídios aos combustíveis. O presidente Lenin Moreno decretou o estado de emergência depois de manifestantes bloquearem ruas e os serviços de transporte na capital Quito e outras cidades terem sido interrompidos. Pelo menos 275 pessoas foram presas e 21 agentes da polícia feridos em confrontos entre manifestantes e a polícia. O fim dos subsídios faz parte de um pacote de reformas fiscais do governo de Moreno. E, por último, as forças de segurança no Iraque abriram fogo sobre manifestantes antigovernamentais em Bagdá, no quarto dia de manifestações contra o desemprego, a falta de serviços públicos e corrupção. A Cruz Vermelha Internacional emitiu um comunicado manifestando preocupação pelo uso de armas de fogo contra os manifestantes.
Horas e 34 minutos aqui em Washington, emissão vespertina da Voz da América, destaque para a campanha eleitoral em Moçambique, que entra já na derradeira fase final. O Simeão Punguano traz as incidências da campanha nesses últimos dias.
dias dos 45 da campanha é considerado negativo. Houve 82 casos de ilícitos eleitorais caracterizados por agressão física e distribuição de panfletos eleitorais.
Em conexão com esses ilícitos eleitorais listados, foram detidos 55 indivíduos para a devida responsabilização.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições apela ao civismo nos últimos dias da campanha para não estragar o processo de votação no dia 15.
O sucesso da nossa campanha e propaganda eleitoral é o sucesso dos partidos políticos, dos seus candidatos, dos simpatizantes. É o nosso sucesso como moçambicanos. Por isso, reiteramos o nosso apelo para o cumprimento escrupuloso da lei, dos demais instrumentos tais como o Código de Conduta e Ética dos Partidos Políticos, coligações de partidos políticos e dos candidatos.
Os três principais candidatos percorreram o país de norte a sul, passando pela zona centro, onde estão ataques armados contra civis, circulando pela única e maior autoestrada nacional. O candidato da Frelimo deplora a atitude belicista depois do acordo de paz.
6 de agosto assinamos um acordo. Está a haver esforços de perturbar isso. Porque há pessoas que acham que só podem sobreviver de guerra. Este povo não nasceu para morrer de guerra. É para envelhecer, viver bem, morrer de doença quando Deus decidir, ou não é?
Os três candidatos presidenciais da oposição quebraram o mito de que a região sul é da Frelimo.
Os moçambicanos recolhem a África do Sul, nas minas da África do Sul. Enquanto Moçambique pode criar postos de emprego para aqueles moçambicanos, para que não sofram aquilo que estão a sofrer hoje.
Penso que as pessoas olham para nós com uma esperança, olham para nós com uma alternativa real e nos dizem: nós vamos votar.
A população recebeu os candidatos com relativo carinho, apreciado pelos interessados.
Era o Simeão Punguana reportando a partir de Maputo e as incidências da campanha, a campanha eleitoral para a votação de 15 deste mês em todo o país. Moçambique vai votar pela primeira vez em governadores provinciais. Nas eleições presidenciais, a Renamo, o principal partido da oposição, aposta em Ossuf Mamad e este partido, tal como reporta o Francisco Júnior, promete ganhar.
Dessa vez
vamos ganhar.
Dessa vez
vamos ganhar.
Dessa vez
vamos ganhar.
Dessa vez
vamos ganhar.
O partido está convencido que, se forem eleições livres, justas e transparentes, vai ganhar. E para vencer, a Renamo aposta num manifesto eleitoral cujo lema é Transformando Vidas. A Renamo diz que quer construir uma sociedade justa, livre e próspera, um verdadeiro Estado de Direito, uma sociedade onde os três poderes do Estado, Executivo, Legislativo e Judiciário, funcionem bem e sejam efetivamente independentes e onde a liberdade de imprensa, de expressão e o direito de acesso à informação sejam uma garantia real.
Nós queremos resgatar a dignidade humana. Significa o quê? As forças de defesa e segurança devem ser entendidas como forças de garantia, extensão do Estado para a garantia da ordem constitucional e não extensão de um partido político, não extensão de um regime. Não, nós queremos o respeito pelos direitos humanos, nós queremos também tirar o país da posição do terceiro país mais pobre do mundo para um país de prosperidade, uma das maiores nações da África.
Venâncio Mondlane, mandatário nacional da Renamo e assessor particular do presidente do Partido para Assuntos Políticos, diz ainda que, em caso de vitória, a resistência nacional moçambicana irá investir forte em infraestruturas públicas, sendo uma das principais realizações a construção de uma autoestrada e uma linha férrea ligando o país de norte a sul. Na área económica, uma das medidas que a Renamo pretende tomar é controlar a inflação e baixar o imposto sobre o valor acrescentado IVA de 17% para 14% e fazer uma redistribuição justa das receitas provenientes dos grandes projetos. A Renamo quer combater ferozmente a corrupção e nunca permitir que o país assuma dívidas ilegais.
Os compromissos internacionais que são ilegais não são para ser assumidos. Isso tem que ficar claro. E sobretudo quando nós temos um acordo do Conselho Constitucional que veio reforçar a ilegalidade dessas dívidas e as tornou nulas, as tornou nulos. Então, todos os contratos que foram assinados da MAME, da Políndicos e da Ematum, a partir do acórdão do Conselho Constitucional, que é o maior órgão de soberania em matéria jurídico-constitucional, nós, como um partido responsável, patriótico, tem que seguir e respeitar e fazer respeitar o acórdão do Conselho Constitucional.
E diz a Renamo no seu manifesto que, se vencer as eleições, as transações financeiras serão feitas de forma transparente e que as contas do Estado vão ser todas auditadas.
Queremos auditar todas as contas do Estado. Queremos inventariar todo o património do Estado e criar um controle e cadastro desse património para evitar o uso indevido desse mesmo património. É para eliminar todas as contas paralelas de cobranças e coletas de receitas do Estado e, consequentemente, a criação de fontes únicas de entradas e saídas de fundos, portanto, na conta do Estado.
Venâncio Mondlane, mandatário nacional da Renamo, de Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
13 horas e 41 minutos, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. A Voz da América, que está presente na Guiné-Bissau, entre outras estações, na capital Bissau, com a rádio Pidjiguiti e capital FM. Um cidadão guinense, de nome Jorge Mário Fernandes, acusa a Polícia de Fronteiras do Aeroporto Internacional da Praia, em Cabo Verde, de maus-tratos e recusa de entrada naquele país quando pretendia fazer escala em viagem para o Brasil. Fernandes, que diz ser cientista social e professor universitário, endereçou uma carta ao ministro cabo-verdiano da Administração Interna, com conhecimento da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, a denunciar tal situação. Na cidade da Praia, o Eugênio Teixeira segue esta situação.
O caso já mereceu várias reações no arquipélago, com algumas pessoas a lamentarem a situação relatada pelo guineense nas redes sociais. No entanto, o diretor de Imigração e Fronteiras, Augusto Teixeira, já veio dizer que a recusa da entrada do cidadão guineense deveu-se ao facto deste não ter apresentado o bilhete de passagem para a viagem ao Brasil no primeiro momento que foi abordado pelos agentes de fronteira no aeroporto da Praia. Sendo cidadão da Guiné-Bissau, o diretor de fronteira explica que o mesmo podia entrar em Cabo Verde sem visto devido à livre circulação no espaço da CDO, mas diz que Jorge Mário Fernandes também não cumpriu os requisitos no que tange à apresentação de meios de subsistência para a sua permanência.
Ao ser confrontado com a sua situação de entrar em Cabo Verde, portanto, ele, apesar de declarar estar em trânsito para o Brasil, ele não apresentou bilhete, tanto de passagem para o Brasil. Portanto, ele não apresentou documento a confirmar, portanto, a sua situação de entrar para o Brasil. Portanto, isso foi suficiente para que fosse, num primeiro momento, impedido, interceptado a sua entrada em Cabo Verde.
Quanto aos relatos de maus-tratos que o guineense disse ter sofrido, o diretor de Imigração e Fronteiras garante que será instaurado um inquérito interno para o apuramento do cabal dos factos e possíveis medidas disciplinares a serem tomadas. O caso do cidadão guineense, Jorge Mário Fernandes, já provocou várias reações em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, de onde chegam notícias da realização de uma manifestação de protesto e indignação. O embaixador guineense em Cabo Verde diz estar a acompanhar a situação, com Bala Fernandes a pedir serenidade, que o mesmo exige.
E nós estamos a tentar, no máximo, tentar acalmar os ânimos para que as coisas sejam resolvidas no âmbito diplomático e que nós tenhamos mecanismos mais ou menos saudáveis para que nós consigamos cumprir, ainda no decorrer deste ano, o almejado acordo que foi trabalhado em Bissau e que será assinado aqui em Cabo Verde entre os dois ministros de negócios estrangeiros. Então é nesse ambiente que nós vamos ter que trabalhar em unidade dos dois povos, dos dois países, para que no futuro poderá haver mais cooperação técnica e fluxo de informação entre ambas as autoridades policiais.
Por outro lado, o diplomata guineense ressalva a necessidade das autoridades de fronteira e outras entidades do seu país na divulgação de informações necessárias sobre as leis da imigração e fronteiras cabo-verdiana para que os cidadãos da Guiné-Bissau possam estar bem informados e cumprir os requisitos necessários quando viajam, evitando situações desagradáveis. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
No Brasil, a cada 4 minutos, uma mulher sofre algum tipo de agressão. Em 2018, o país registrou 145 mil casos de violência contra a mulher, graças a leis como a Maria da Penha, criada há 13 anos, que protege as mulheres. O número tem reduzido, Mas na Amazónia, tal não é a situação. Edgar Maciel.
A Lei Maria da Penha nem existia e Gleicimar Castelo Branco, de 51 anos, já era agredida pelo marido.
Sofria todas as formas de violências tipificada na Lei Maria da Penha, aprovada em 2006. Por 10 anos eu vivi num ciclo de violência. Num ciclo de violência em que passei por todos os tipos de violência tipificada na Lei Maria da Penha. Mas por que você viveu todo esse tempo, Gleicimar? Por vários motivos, inclusive ameaças. Inclusive por gostar, inclusive por ter medo, e medo por vários motivos também, e por vergonha.
Onde Gleicimar vive, na tríplice fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, a violência é silenciada de todos os lados. No alto dos Solimões, nas cidades de Tabatinga, Atalaé do Norte e Benjamin Constant, as mulheres respondem por mais de 60% dos boletins de ocorrência. Duas em cada quatro vítimas sofreram lesão corporal ou foram ameaçadas. Esse número poderia ser maior se o próprio poder público não jogasse contra as mulheres. No Alto Solimões, é comum ouvir as mulheres que sofrem abusos nas próprias delegacias e são coagidas a não prestar queixa. Foi o que aconteceu com Rai Oliveira, vítima de uma violência cibernética. Compartilhou fotos sem roupa com um companheiro que espalhou sua intimidade pela cidade. Na delegacia, em vez de ajudar a vítima, a polícia culpou a mulher.
Eu saí de lá me sentindo culpada, né? E eu era a vítima. Eu sou a vítima. E por incompetência do delegado, as minhas fotos vazaram e hoje eu estou vivendo um dilema constrangedor, porque Atalaia é um município super pequeno, então todo mundo fica sabendo da vida de todo mundo. Só que o que eu faço? Eu ergo a minha cabeça e continuo vivendo a minha vida.
Para além da cultura machista enraizada na região, o Alto Solimões é uma parte esquecida do Brasil. O Disque 100, canal de denúncia do governo federal, não funciona na região. O 180 está fora do ar. E para encontrar um delegado, as mulheres precisam percorrer horas dentro de um barco. Gleicimar, que há anos foi agredida pelo marido, agora faz o papel que a polícia deveria fazer na região. Depois de sentir na pele a violência, ela dá voz ao que a sociedade quer calar, através da ONG Amaflor Sol.
Ainda existe um mito que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E eu mudei esse discurso.
De São Paulo, Edgar Maciel.
O presidente Donald Trump recusou-se hoje a confirmar que vai cooperar com a investigação para sua possível destituição, afirmando que isso depende do que disserem os seus advogados. Jornais americanos disseram que a Casa Branca vai informar o Congresso que não vai enviar documentos pedidos pelos investigadores. Congressistas revelaram que destacados diplomatas americanos apelaram ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para iniciar uma investigação pedida pelo presidente Donald Trump sobre as atividades do seu rival político, Joe Biden. Legisladores democratas a investigar o caso publicaram mensagens trocadas entre os diplomatas depois de interrogarem o antigo enviado especial para a Ucrânia, Kurt Volker, na investigação para impugnar o presidente Donald Trump. O presidente afirma que Biden, enquanto vice-presidente, exerceu pressões sobre a Ucrânia para pôr termo a uma investigação a uma companhia em que o seu filho era um dos seus diretores. No Iraque, a polícia reprimiu hoje com tiros dezenas de manifestantes no centro de Bagdá, a capital, no quarto dia consecutivo de protestos contra o governo, que já provocaram 33 mortes e centenas de feridos. Testemunhas disseram que as forças de segurança dispararam diretamente contra as pessoas. Detalhes com o João Santa Rita.
O Algumas centenas de manifestantes violaram o recolher obrigatório hoje nas ruas de Bagdad, levando as forças de segurança a dispararem gás lacrimogéneo e tiros de aviso. Um dos manifestantes foi Abu al-Qassim. Mesmo com o recolher obrigatório, juro por Deus que não vamos fugir. Estamos a exigir os nossos direitos mais simples. Esses direitos permanecem mal definidos, mas os protestos têm como raiz a queda da economia do Iraque e um governo fraco. Muitos manifestantes citam a falta de emprego e serviços básicos. Forças iraquianas declararam vitória sobre o Estado Islâmico em 2017, depois de capturarem a cidade de Mossul desse grupo terrorista. Dois anos depois, há frustração com a falta de progressos. Mas como pode o Iraque avançar? Representantes dos três principais blocos étnicos e políticos, Sunni, Shia e curdos, debateram a questão esta semana na Chatham House, em Londres. O conselheiro do primeiro-ministro, Laith Kuba, disse que a derrota do Estado Islâmico pode ainda ser um ponto de viragem. O nível sectário era muito grande. E depois do que fizeram em Mossul, a dinâmica mudou nas províncias ocidentais. Por isso penso que hoje há uma fundação para se construir um movimento nacional e a agenda mudou. Divisões sectárias ainda afetam o governo. Shia al-Sadai é um representante do poderoso clérigo xiita Muqtada al-Sadr.
The political system is described as decentralized, as a federal system, but on reality,
o sistema político é descrito como descentralizado, como um sistema federal. Mas na realidade não há federalismo, não há governo federal no Iraque. As autoridades locais, na maior parte do Iraque, não têm a autoridade que são supostas de ter, não conseguem fornecer os serviços que se espera deles, porque não têm autoridade suficiente.
They are unable to deliver the expected services because they don't have enough authority.
A região autónoma do Kurdistão, no norte do país, tentou separar-se do Iraque num referendo para a independência em 2017. O ministro do interior do Kurdistão, Karim Sinjari, disse que as fundações do Estado iraquiano são ainda fracas. Temos que ter uma espécie de reconciliação nacional entre todos os componentes da sociedade iraquiana. O povo sunita no Iraque tem que sentir que é parte do Iraque e que são parte do sistema de decisões políticas no Iraque. Os problemas do Iraque estão enraizados na sua recente história. Mas há acordo de que uma nova geração quer avançar, como disse Laith Kuba, conselheiro do primeiro-ministro. No Iraque há cerca de 20 milhões de pessoas com menos de 20 anos de idade. Essas pessoas cresceram sem a memória de Saddam Hussein, daquilo que se passou antes, de todas as questões políticas. E não estão a receber os serviços e a terem as escolas e hospitais e ruas. Estão impacientes.
They are not getting the services in schools, in hospitals, or in the streets. They are impatient.
É uma impaciência que se está rapidamente a transformar em ira e violência.
Depois da política, continuamos com João Santarita para o desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Regressam este fim de semana os campeonatos nacionais e há dois grandes jogos em perspectiva. Em Itália, Juventus de Cristiano Ronaldo está no campo do Inter, o atual líder. Juventus é o atual campeão. Inter tem 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos. Juventus tem 5 vitórias e um empate, 16 pontos. Ambos vêm de disputar jogos na Liga dos Campeões esta semana. O Juventus bateu o Bayer Leverkusen por 3-0. O Inter perdeu com o Barcelona por 2-1. Outro grande jogo do fim de semana envolve o Barcelona, que recebe o Sevilha para o Campeonato Espanhol. Estão em igualdade de pontos, ambos com 13 pontos, a 2 pontos do líder, o Real Madrid, que recebe o Granada. Em teoria, e à primeira vista, parece que o Real tem tarefa mais fácil que o seu eterno rival, o Barcelona. Mas Granada está em segundo lugar, a um ponto do Real. O Granada bateu o Barcelona, só perdeu um jogo até agora. Foi com o Sevilha. Portanto, este entre o Real Madrid e o Granada também vai ser bom. A Inglaterra, o atual campeão, Manchester City, recebe o Wolverhampton no domingo. O líder, o Liverpool, recebe o Leicester. Continuamos com o futebol europeu, agora para a Liga Europa, onde ontem quatro equipas portuguesas em ação e só uma ganhou. O Sporting, que bateu em casa o LASK Linz da Áustria por 2-1, esteve a perder por 1-0 o Sporting. Segundo jogo sob comando do novo técnico Silas, segunda vitória. Os adeptos do Sporting começam a ficar contentes. O treinador adjunto do Sporting é Manuel Ferro.
Ganhar é muito bom. Esta recuperação do resultado também é positiva, também demonstra essa vontade, motivação extra dos jogadores. Ganhar é muito bom, foi muito bom termos conseguido nesta segunda jornada uma vitória. Em Alvalade conseguimos também fomentar essa relação que fala com os adeptos e isso acaba por dar um elan diferente naquilo que são os próximos jogos.
Manuel Ferro, treinador adjunto do Sporting de Portugal, que com esta vitória ascende ao segundo lugar no seu grupo com 3 pontos, menos 3 que o PSV Eindhoven da Holanda. Falando da Holanda, outra equipa portuguesa, o Porto, foi à Holanda e perdeu com o Feyenoord por 2-0. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Sem dúvida nenhuma que a nível individual e coletivo nós somos uma equipa forte. Nós podemos competir com qualquer equipa do mundo, seja na Liga Europa, seja noutra competição qualquer. Agora é preciso que as características da equipa, ou seja, aquilo que define bem a nossa equipa, estejam sempre ao mais alto nível, porque senão fica difícil e qualquer equipa pode equilibrar e pode acontecer o que aconteceu hoje. Nós, para competirmos e para sermos verdadeiramente competitivos, esses níveis têm que estar sempre no máximo.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, no seu grupo está tudo empatado com 3 pontos. Outras duas equipas portuguesas também estiveram em ação na mesma competição, a Liga Europa. Braga empatou em casa com o Slovan Bratislava a 2 golos. Esteve a ganhar por 1-0, depois por 2-1. Autogolo a 3 minutos do fim, ditou o empate. Braga e Bratislava estão no topo do grupo em conjunto com 4 pontos cada. O Vitória de Guimarães, esse perdeu em casa por 1-0 com o Eintracht Frankfurt da Alemanha. Guimarães está em último lugar no seu grupo, 2 jogos, 2 derrotas, nenhum ponto para mostrar. O treinador do Guimarães é Ivo Vieira.
É triste estarmos aqui com um resultado que não foi aquele que procurávamos, mas é futebol e é a experiência, no fundo, vivida em que temos que crescer.
Era Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, de Portugal. E a terminar, vamos para o Campeonato do Mundo de Atletismo, a decorrer no Qatar. Estamos a poucos dias da final do campeonato. Ontem a salientar a vitória de Sawa Eid Nasser, do Bahrein, nos 400 metros femininos, com o tempo de 48 segundos e 14 centésimos. É o terceiro melhor tempo de sempre na história dos 400 metros femininos. Nas medalhas, Estados Unidos comandam com 18 medalhas, seguidos da China com 9, Jamaica com 6. Nas medalhas de ouro, Estados Unidos também comandam com um total de 8 de ouro contra 3 da China. Os melhores países africanos são o Quênia, em 5º lugar, com 4 medalhas, 2 de ouro, 2 de bronze. E depois a Etiópia, com 3 medalhas, 1 de ouro, 2 de bronze.
E neste final da nossa segunda página da emissão vespertina, um olhar para o que diz a imprensa americana neste dia 4 de outubro de 2019. O Wall Street Journal escreve que a administração de Trump usou o potencial encontro para pressionar a Ucrânia a investigar Joe Biden, dizem mensagens de celulares. Isto tem a ver com o caso da investigação que pode conduzir à destituição do presidente Donald Trump. O Newsweek toma o mesmo assunto, reportando que um juiz do Supremo diz que a impugnação é requerida constitucionalmente. Enquanto isso, Hollywood Report, uma publicação de entretenimento, reporta que morreu a atriz americana Diana Carroll. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, a terceira e última página com o Álvaro Lugero Andrade. Votos de um bom fim de semana de mim, Amâncio Miguel. Até para a semana.
Voz da América transmitir em português a partir de Washington, hoje sexta-feira, 4 de outubro. Ao microfone agora, Álvaro Lúcio de Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet, o nosso site é voaportugues.com. Estamos igualmente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, com a mesma referência, voaportugues. Se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do número do nosso WhatsApp. É o mais um 908-652-4584. São 14 horas e 40 segundos aqui na capital americana. Ao microfone, Álvaro de Andrade. A produção é do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Títulos de atualidade, Donald Trump diz que envia documentos ao Congresso apenas após voto sobre a abertura do processo de impugnação na Câmara dos Deputados. Ucrânia abre investigação a empresas vinculadas ao filho do pré-candidato democrata Joe Biden. No Iraque, polícia dispersa manifestantes com tiros. Entretanto, mais à frente também vamos falar sobre um cidadão guineense que revelou maus tratos na fronteira de Cabo Verde. O governo de Bissau pede explicações. Em Moçambique, vamos ver como está a campanha no final de mais uma semana dos políticos nas ruas. E como hoje é sexta-feira, é dia de artes. Fazemos homenagem ao músico moçambicano Chico da Conceição, recentemente falecido. O professor guineense Jorge de Pina Fernandes enviou uma carta a governantes cabo-verdianos na qual denuncia o que ele considera ter sido um tratamento desumano de que foi alvo no aeroporto internacional Nelson Mandela, na praia. Ele estava a caminho do Brasil e esteve detido durante 2 dias, tendo inclusive perdido o voo para o Brasil. Há uma reação já do governo da Guiné-Bissau, enquanto se aguardam uma reação do governo cabo-verdiano. Eugênio Teixeira.
O caso já mereceu várias reações no arquipélago, com algumas pessoas a lamentarem a situação relatada pelo guineense nas redes sociais. No entanto, o diretor de Imigração e Fronteiras, Augusto Teixeira, já veio dizer que a recusa da entrada do cidadão guineense deveu-se ao facto deste não ter apresentado o bilhete de passagem para a viagem ao Brasil no primeiro momento que foi abordado pelos agentes de fronteira no aeroporto da Praia. Sendo cidadão da Guiné-Bissau, o diretor de fronteira explica que o mesmo podia entrar em Cabo Verde sem visto devido à livre circulação no espaço da CDO, mas diz que Jorge Mário Fernandes também não cumpriu os requisitos no que tange à apresentação de meios de subsistência para a sua permanência.
Ao se confrontar com a sua situação de entrar em Cabo Verde, portanto, ele, apesar de declarar estar em trânsito para o Brasil, ele não apresentou bilhete, portanto, de passagem para o Brasil. Portanto, ele não apresentou documento a confirmar, portanto, a sua situação de entrar para o Brasil. Portanto, isso foi suficiente para que fosse, num primeiro momento, impedido, interceptado a sua entrada em Cabo Verde.
Quanto aos relatos de maus-tratos que o guineense disse ter sofrido, o diretor de Imigração e Fronteiras garante que será instaurado um inquérito interno para o apuramento cabal dos factos e possíveis medidas disciplinares a serem tomadas. O caso do cidadão guineense, Jorge Mário Fernandes, já provocou várias reações em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, de onde chegam notícias da realização de uma manifestação de protesto e indignação. O embaixador guineense em Cabo Verde diz estar a acompanhar a situação, com Bala Fernandes a pedir serenidade que o mesmo exige.
E nós estamos a tentar, no máximo, tentar acalmar os ânimos para que as coisas sejam resolvidas no âmbito diplomático e que nós tenhamos mecanismos mais ou menos saudáveis para que nós consigamos cumprir, ainda no decorrer deste ano, o almejado acordo que foi trabalhado em Bissau e que será assinado aqui em Cabo Verde entre os dois ministros de negócios estrangeiros. Então é nesse ambiente que nós vamos ter que trabalhar em unidade dos dois povos, dos dois países, para que no futuro poderá haver mais operação técnica e fluxo de informação entre ambas as autoridades policiais.
Por outro lado, o diplomata guineense ressalva a necessidade das autoridades de fronteira e outras entidades do seu país na divulgação de informações necessárias sobre as leis da imigração e fronteiras cabo-verdiana para que os cidadãos da Guiné-Bissau possam estar bem informados e cumprir os requisitos necessários quando viajam, evitando situações desagradáveis. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Entretanto, também em Bissau, o primeiro-ministro Aristides Gomes acaba de reagir dizendo que Está em contato com o governo de Cabo Verde e tenta conhecer o assunto através das vias oficiais. Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros salienta que a chefe de diplomacia, Suzy Barbosa, falou ontem com o seu homólogo cabo-verdiano, a quem solicitou a abertura do inquérito para averiguar o ocorrido. Devo dizer, no entanto, que muitas denúncias têm sido feitas contra o tratamento da polícia cabo-verdiana na fronteira, principalmente de cidadãos de outros países africanos. Continuamos agora, vamos para Moçambique, onde o país caminha passos largos para a eleição no dia 15 de outubro. O Simeão Pongwane tem um balanço desta semana que hoje termina.
Dias dos 45 da campanha é considerado negativo. Houve 82 casos de ilícitos eleitorais caracterizados por agressão física e destruição de panfletos eleitorais.
Em conexão com esses ilícitos eleitorais registados, foram detidos 55 indivíduos para a devida responsabilização.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições apela ao civismo nos últimos dias da campanha para não estragar o processo de votação no dia 15.
O sucesso da nossa campanha e propaganda eleitoral é o sucesso dos partidos políticos, dos seus candidatos, dos simpatizantes. É o nosso sucesso como moçambicanos. Por isso, reiteramos o nosso apelo para o cumprimento escrupuloso da lei, dos demais instrumentos tais como o Código de Conduta e Ética dos Partidos Políticos, coligações de partidos políticos e dos candidatos.
Os três principais candidatos percorreram o país de norte a sul, passando pela zona centro, onde estão ataques armados contra civis, circulando pela única e maior autoestrada nacional. O candidato da Frelimo deplora a atitude belicista depois do acordo de paz.
6 de agosto assinamos um acordo. Está a haver esforços de perturbar isso. Porque há pessoas que acham que só podem sobreviver de guerra. Este povo não nasceu para morrer de guerra. É para envelhecer, viver bem, morrer de doença quando Deus decidir, ou não é?
Os três candidatos presidenciais da oposição quebraram o mito de que a região sul é da Frelimo.
Os moçambicanos recolhem a África do Sul, nas minas da África do Sul. Enquanto Moçambique pode criar postos de emprego para aqueles moçambicanos, para que não sofram aquilo que estão a sofrer hoje.
Por isso que as pessoas olham para nós com uma esperança, olham para nós com uma alternativa real. E nos dizem, nós vamos votar.
A população recebeu os candidatos com relativo carinho, apreciado pelos interessados.
E nesta edição de 4 de outubro, vamos agora à nossa revista económica. Comecemos em Moçambique. A confiança no emprego registrou um crescimento ligeiro em agosto passado, encerrando a trajetória descendente de 2 meses, embora tenha observado um recuo face ao mesmo mês de 2018. Em média, 30% das empresas inquiridas pelo Instituto Nacional de Estatísticas reportaram algum obstáculo no mês de agosto, que representou um aumento de 2% de firmas com limitação de atividade face ao mês anterior, situação que está em linha com o indicador síntese do setor, que diminuiu. Os dados indicam ainda que o índice de confiança no indicador de emprego recuperou no mês de agosto deste ano, após registro de queda entre julho e junho. Essa recuperação foi influenciada pela apreciação positiva do indicador nos setores do comércio, do alojamento e restauração, transporte e outros serviços não financeiros, explica o Instituto Nacional de Estatística. Contudo, o clima económico voltou a abrandar pelo terceiro mês consecutivo em Moçambique. No Brasil, as vendas dos supermercados em agosto cresceram 7,1% em relação ao mesmo período de 2018 e 4,25% sobre julho, informou hoje a Associação das Indústrias Abras. De janeiro a agosto, houve um crescimento real de 3,39% na comparação anual, o maior resultado acumulado no período desde 2014. Nos Estados Unidos, a criação de vagas de trabalho foi moderada em setembro, com a taxa de desemprego a cair para perto da mínima de 50 anos, 3,5%, o que poderia atenuar as preocupações do mercado financeiro de que a economia americana possa estar à beira de uma recessão em meio a persistentes tensões comerciais. No entanto, o relatório mensal de empregos do Ministério do Trabalho divulgado hoje mostrou que o crescimento mensal dos salários permaneceu inalterado e a criação de novos postos de trabalho na indústria diminuiu pela primeira vez em 6 meses, com o setor a retalho a perder empregos. E a fabricante americana de computadores especiais, HP, vai cortar até 16% de empregos em todo o mundo para reduzir custos, entre 7 mil e 9 mil postos de trabalho. A empresa estima que o plano resultará numa economia brutal anual de cerca de US$ 1.000 milhões até ao final do ano fiscal de 2022. A empresa tem cerca de 55 mil funcionários em todo o mundo. Continuo a acompanhar a Voz da América nesta sexta-feira, e como é sexta-feira, é dia de artes. O Anse Miguel hoje traz Momolange. Momolange é um grande músico moçambicano que nos deixa, Chico da Conceição.
Artes na Voz da América, comigo Amâncio Miguel. Hoje vamos a Moçambique para recordar um dos grandes nomes da música deste país que perdeu a vida esta semana. Estamos a falar de Chico da Conceição, que morre aos 92 anos. Músico moçambicano, foi no dia 1 de outubro, Dia Internacional da Música, que ele perdeu a vida em Maputo. Compositor, saxofonista e cantor, Chico foi sepultado na sua terra natal, em Inhambane. Este é o tema Rosa, uma composição de Chico da Conceição, no trabalho que fez com Júlio Silva, outro músico de Moçambique. Francisco João António da Conceição nasceu no dia 14 de junho de 1927 na cidade de Inhambane, sul de Moçambique. Era o terceiro dos quatro filhos do casal João António da Conceição e Domingas Liberato Quinhas. A sua mãe, filha de um índio brasileiro, ex-militar ao serviço do exército português, das tropas de Monzinho de Albuquerque, e de uma moçambicana natural de Inhambane, adorava música. Sobre o pai de Chico, há indicações de uma relativa aversão pela música e muita preocupação pelo futuro dos filhos. Certa vez, Chico da Conceição disse: "Meu pai, tal como outra gente do seu tempo, acreditava que todo músico era bandido." Chico da Conceição entrou para o mundo da música muito novo. Os seus dois irmãos mais velhos haviam participado na criação de um grupo chamado Melodia entre 1938 e 1939. Foi exatamente com instrumentos musicais desse grupo que Chico da Conceição começou a tocar. Nessa aprendizagem, tocou guitarra acústica, viola, violino, banjo alto e bandolim. Mal sabia o Chico que o saxofone viria a ser o seu instrumento predileto. Sempre ajudado pela mãe, Chico da Conceição viveu na infância grandes emoções musicais. A música popular brasileira era uma das preferências da sua família. Em voga estava também a música de Cuba, rumba, mambo e a voz de Luiz Gonzaga. Em 1945, Chico da Conceição decidiu aprender a tocar saxofone tenor sem nenhum mestre. E o resto é história. Convido para falar da trajetória de Chico da Conceição o jornalista moçambicano Edmundo Galiza Matos.
Eu começaria por dizer o seguinte. Ainda era muito jovem, devia ter antes de atingir os 20 anos, que conheci, ou pelo menos ouvi o Chico da Conceição, ouvi e vi o Chico da Conceição a atuar ainda no tempo colonial, isto é, na cidade de Porto Amélia, hoje cidade de Pemba, capital da província de Cabo Delgado, num baile, portanto, em que ele, portanto, fazia parte de um conjunto que abrilhantou esse baile num dos clubes da cidade de Porto Amélia, portanto, Pemba. Isto lá para os anos 71, 72, não é? E era muito jovem ainda e posso lhe dizer que fiquei fascinado pela forma como ele tocava o saxofone, portanto, a versatilidade com que ele tocava este instrumento que o acompanhou ao longo da sua carreira de música. Esse foi o meu primeiro contacto com o Chico da Conceição. Uns anos mais tarde, já depois da independência, quando eu sou transferido de Pemba para a cidade de Nampula, tive a oportunidade de conviver, de privar com o Chico da Conceição, inclusive entrevistá-lo, portanto, para um dos programas que nós tínhamos no emissor provincial da Rádio Moçambique, em Nampula. Chico da Conceição... funcionário dedicado, portanto, que hoje, até sua morte, reformado, portanto, dos Correios de Moçambique, é aquele músico que toda a gente, portanto, ficava presa quando via tocar, sobretudo, ao vivo, não é? Embora, portanto, também as suas músicas que escutássemos. As poucas músicas que nós que ficaram, portanto, seu espólio, que ficaram gravadas, impressiona até hoje a forma como o Chico tocava este instrumento. O que posso dizer é que era um homem de caráter, não é? Um homem afável, um homem de fácil trato, e há um aspecto extremamente importante, é que ele cantava cantava e tocava, portanto, sobre o seu país. E uma das coisas que ele, portanto, que o deixou bastante angustiado, portanto, foram os longos anos de conflito armado que Moçambique passou. E a música dele, portanto, referia-se essencialmente a esta, mostrava esta tristeza, porque é que os moçambicanos têm que resolver os seus problemas com base, portanto, com recurso nas armas. E eu julgo que o apelo que ele fazia, portanto, para que se dialogasse, para que o país vivesse em paz, contribuiu, portanto, para que esses conflitos, portanto, conflito que nós vivemos, sobretudo dos 16 anos, portanto, terminasse, que tocou em vários corações e muitas pessoas, de facto, ficaram sensibilizadas para esta mensagem de paz do Chico da Conceição.
Tudo o que acontece conosco, o que conosco acontece, porque será por falta de pão, e tudo anda em confusão. Pais abandonam filhos, destroem lares sem compaixão. Se isto assim continua, a população não para a confusão. O que acontece conosco, o que conosco acontece, porque será por falta de pão, tudo anda em confusão. Pais que maltratam filhos, destroem lares sem compaixão. Se isto assim continua, a população não para a confusão. Aquela alegria, meiguice e harmonia entre nós acabou. Será por falta de pão, em confusão. Pais que torturam filhos, destroem lares sem compaixão. Se isto assim continua, a população não para a confusão.
Aquela amizade, sossego e humildade entre nós acabou. Será por falta do pão, tudo nem confusão. Pais assassinam filhos, destroem lares sem compaixão. Se isto assim continua, a população não para a confusão. Lembro bem, lembro bem, lembro bem, lembro bem o que diz o Estado. Ontem não há pão, do rádio e ninguém tem razão. Conosco acontece, o pão raramente aparece. Os casais brigam se separar, a falta de pão só nos traz confusão. Conosco acontece, o pão quando nos aparece.
Chico da Conceição é um saxofonista cujas influências vêm desde a música de Moçambique, a música de raiz moçambicana, a música brasileira, o jazz, mas mesmo assim o Chico, nas suas gravações, mantém bem claro as raízes moçambicanas. É um músico que o Edmundo sabe muito bem e vai partilhar a história, ficou cego exatamente no dia 25 de junho de 1975.
É exatamente isso. A informação que eu tenho é que depois, portanto, comprovei com ele, portanto, quando privava com ele em Nampula, é que exatamente no dia 25 de junho de 1975, portanto, quando ele estava em casa e quis sair para ir para o estádio municipal de Nampula, para ir assistir, portanto, às comemorações do dia da independência. Pediu ao homem que guardava a residência para que abrisse o portão para ele sair de carro em direção ao estádio. O estádio que chama-se de exatamente 25 de junho. O guarda disse: não, senhor, o portão já está aberto. Disse: não, não está nada aberto. E o guarda disse: não, não está aberto, o patrão pode passar. E o Chico insistia a dizer que não estava aberto. O guarda aproximou-se dele para ver o que, é que se passava. Então viu logo que o seu senhor, portanto o seu patrão, portanto, apanhou cego. Há quem diga, Márcio, são especulações. São especulações que dizem que provavelmente a grande emoção que sentia naqueles dias, que o Chico sentiu naqueles dias, portanto, poderá ter contribuído para esta repentina cegueira do Chico. Bom, são lendas que se ouvem por aí. Mas a verdade é que aconteceu no dia 25 de junho de 1975. O Chico, portanto, não pode ver, mas de certeza que sentiu a independência, tanto mais que nas suas músicas ele exaltava muito o país, exaltava a cultura do país, exaltava a necessidade de todos sermos iguais, no sentido de que os moçambicanos, portanto, têm que dialogar para resolver os seus próprios problemas.
Edmundo, para terminar, qual que seria a melhor forma de recordar o Chico?
É tocarmos as músicas dele em todas as rádios, não é? E falarmos dele. E ensinar nas escolas. Nós temos uma escola de música, temos uma escola de artes e comunicações, parece-me que é isso, em que se deve-se estudar não só o Chico, como também outros músicos que andam espalhados por aí.
E assim, amigos, foi a página reservada às artes aqui na Voz da América, recordando um grande nome da música de Moçambique que perdeu a vida esta semana, Chico da Conceição. Sou Márcio Miguel, até para a semana.
I'm
Marumana Gaia, Marumana Gaia, Marumana Gaia, Nyembane, Marumana Gaia, Marumana Gaia, Diana Gare Bataki, Dava Tera. Gantaga, Marumana Gaya, Hana Gare Bataki, Dava Tela, Kungela, Tendemela, Tagantaga, Banyama Ejana Kuku Pamutamba, Badi Papa Tela Mansa, Dava Tela, Dava, 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 Kuru, 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 Ini Tanzala, Marumana Gaya. Marumana Gaya, Marumana Gaya, Nyembani, Marumana Gaya, Marumana Gaya, Marumana Gaya, Marumana Gaya, Nyembani, Marumana Gaya.
Ao músico moçambicano Chico da Conceição, falecido esta semana em Moçambique, quando são 14 horas e 27 minutos na capital americana. Aqui na Voz América vamos então recapitular as notícias que marcam a atualidade. Nesta sexta-feira, o presidente Donald Trump recusou-se hoje a confirmar que vai cooperar com a investigação para a sua possível investigação, a possível impugnação, afirmando que depende do que disserem os seus advogados. Jornais americanos disseram que a Casa Branca não entende bem informar o Congresso que não vai enviar documentos pedidos pelos investigadores. Trump disse que só o fará então se a Casa dos Representantes avançar com a primeira votação. Na Ucrânia, o Procurador-Geral disse hoje que vai rever os casos relacionados com a companhia de gás, onde o filho do ex-vice-presidente americano Joe Biden ocupou um cargo de chefia. O Procurador disse que vai rever 15 casos, mas sublinhou que não estão diretamente relacionados com o filho de Biden. Enquanto isso, no Iraque, a polícia reprimiu hoje com tiros dezenas de manifestantes no centro de Bagdá, no quarto dia de protestos contra o governo, que já provocaram 33 mortos e centenas de feridos. A internet foi cortada. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 4 de outubro, da Voz da América. De todos se despedem Mariano Bartolomeu, Dan Kefton e Álvaro Lúcio Andrade. Bom fim de semana a todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.